Senhoras deputadas, senhores deputados, Sr. Dr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, que vamos ter o prazer de ouvir esta manhã, íamos dar início aos nossos trabalhos. Como referi há pouco, temos uma reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais às 11 da manhã, temos um tempo limitado. E, por isso, iria pedir-vos que aceitassem a metodologia de começarmos, como aliás é habitual, pela intervenção do Sr. Dr. Manuel Lemos, que eu pedia que não excedesse os 10 minutos, a que se seguiriam as interpelações das senhoras e dos senhores deputados, a quem apelava a máxima contenção para podermos não só cumprir este horário, mas também para acomodar alguma eventual chegada tardia do padre Lino Maia, que nos comunicou há pouco a demora. Sr. Dr. Manuel Lemos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Ficamos então à espera da sua intervenção.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Eu queria dizer que é um prazer e uma honra vir a esta comissão conversar sobre temas tão interessantes e tão relevantes para a vida portuguesa. Também devo dizer que, em bom da verdade, tinha combinado com o padre Lino Maia que ele fazia a despesa da conversa e não eu concordava com ele. Porque tínhamos tido a oportunidade de conversar um bocadinho sobre este entendimento, mas de facto ele está retido e tenho todo o gosto em exprimir as nossas posições, que seriam, digamos, mais ou menos coincidentes. Começava pela questão do abandono dos idosos e nós instituições algumas vezes levantamos este problema, porque infelizmente a prática de quem está no terreno é saber que, se é verdade que felizmente há muita gente que, embora institucionalize os seus idosos e os coloque nas instituições e os acompanha até ao fim com grande diligência, amor, ternura e sentido de responsabilidade, também, infelizmente, há um número, eu diria até crescente, de familiares que, se me permitem utilizar uma expressão, fazem toda a pressão, quase que, utilizando uma expressão bem portuguesa, metem conhecidos por todos os lados para nós os aceitarmos nas suas instituições, e depois nunca mais aparecem. Nunca mais aparecem. Ou melhor, aparecem quando têm a notícia de que faleceu. Lembro-me, há muitos anos, quando eu era vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, até me incomodei muito, porque havia alguém de uma família que nunca tinha ligado ao idoso. Ele tinha lá estado para aí 10 anos num lar da Santa Casa da Misericórdia, depois queria saber se ele sabia que ele tinha uns dentes de ouro, onde é que estavam os dentes de ouro. Portanto, o meu colega do Secretariado Nacional da União das Misericórdias, o Dr. Fernando Cardoso Ferreira, portanto, neste contexto, nós achamos que tinha que haver alguma penalização. Do ponto de vista do direito, não sei se isso se traduz pela criminalização, se pela pura penalização no plano civil. São sinónimos. E nós achamos que deveria haver. Porque não nos parecia muito bem que, numa sociedade que se quer solidária, seja qual for o ponto de vista em que nos coloquemos, se permita que essa desresponsabilização aconteça. Agora, quando recebi o vosso amável convite para prestar aqui declarações, eu tive ocasião de verificar que na legislação portuguesa até o abandono dos animais está punido, não é? Portanto, digamos, e portanto fazia-nos todo o sentido. Eu não estou a ver ninguém na cadeia, nem ninguém preso por abandonar os seus idosos, eu queria deixar isso muito claro. Mas dá-me a impressão que, do ponto de vista do civil, ou então do ponto de vista fiscal, ou do ponto de vista, aí a imaginação dos senhores deputados talvez seja mais correta que a minha, e tenho maior capacidade de encontrar soluções neste plano do que os meus, O que eu queria deixar aqui é que me, digamos, é um fenómeno evidente na cidade portuguesa. Nós vamos muitas vezes buscar idosos que estão completamente abandonados. E se é verdade que durante muito tempo se disse que isso era um fenómeno urbano, hoje esse fenómeno é também hoje, começa a ser um fenómeno rural, com menor incidência. Mas então, quando as situações das pessoas, este aumento de esperança de vida tem provocado questões muito complexas, nomeadamente com o aparecimento das demências digamos, a nova realidade social, com as mulheres a trabalhar, faz que haja uma desestruturação e as pessoas tendem a abandonar de facto os seus idosos. Isso é que nos parece mal e foi nesse plano que a própria União das Misericórdias e a CNIS se pronunciaram. E esse foi o primeiro aspecto. Em relação à outra questão, que era a questão da questão das deficiências. Nós temos tido conhecimento de que algumas pessoas, e sobre isso era que eu queria dizer, entre o resto, penso que não teria grande. Algumas pessoas, nomeadamente com algum tipo de deficiências, tipo paralisia cerebral, etc., que têm inteligência, têm dificuldade de coordenação motora dos seus elementos, quando vão votar, normalmente os seus votos saem nulos. E saem nulos porque não conseguem fazer a cruz dentro do quadrado e natural. E isso a mim incomoda-me muito porque são pessoas que têm uma limitação motora, têm pensamento, têm capacidade de pensarem, têm uma descoordenação motora, não sei como é que isso faz, se é possível um voto eletrónico, se é possível aumentar o quadrado deles, não faço a mínima, ou melhor, tenho alguma pessoa capaz de contribuir para isso, mas o que penso é que em nome da dignidade dessas pessoas, em nome da sua capacidade, da sua inteligência, da sua, digamos, da sua e desse problema, que no fundo é um problema meramente motor, nem sequer é um problema intelectual, porque não estamos no domínio das pessoas que não sabem pensar, estamos no domínio das pessoas que conseguem pensar, deveríamos encontrar uma fórmula de resolver estas questões. Era isto que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Peço que comprei os 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Manuel Lemos. Devo dizer que um dos vetores fundamentais para esta iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, que vem no seguimento de uma resolução do Conselho de Ministros do anterior Governo, foram também alguns reiterados avisos públicos que a União das Misericórdias Portuguesas fez sobre esta realidade, sobre a qual, já ontem tive ocasião de dizer, mas nunca é demais repetir, não existem estatísticas concretas, objetivas e fiáveis. Existem estimativas, existem uma percepção social e quer, sobretudo, por parte daqueles que estão ligados a entidades, estabelecimentos hospitalares e PSS, aqueles que lidam mais diretamente com o problema, como aliás o Dr. Manuel Lemos acabou agora mesmo de contar casos até, enfim, que pelo seu dramatismo espelham bem a realidade a que queremos fazer face, mas o facto de não existir essa realidade concreta, objetivável, exata, não pode servir, e não serviu, como pretexto para que o Poder Legislativo ficasse ou continuasse a ficar relativamente inerte face a esta sensação de que o problema existe, de que o problema é grave e que o problema tem que ser combatido. Eu gostei bastante enfim, não direi analogia, mas da lembrança que fez do crime do abandono dos animais, que não provocou, aliás, polémica nenhuma, o que não deixa de ser curioso. Devo dizer, ou se calhar até um pouco sintomático. Aquilo que os grupos parlamentares do PSD e do CDS tentaram fazer com esta legislação foi dar uma resposta a um conjunto de clamores que nos chegavam das entidades, dos profissionais de saúde e das entidades ligadas ao tratamento dos idosos, aqueles que, como disse, mais diretamente lidam com o problema, e também fazer com que um conjunto de relatos de outras pessoas, da sociedade em geral, acabassem por ter uma lógica que, no nosso entender, se coaduna com aquela que nós queremos para o nosso país. Há aqui realidades que, pelo facto de serem relativamente escondidas, não podem permanecer, digamos assim, distantes dos olhos do poder legislativo. Este é um verdadeiro dever ser. Esta legislação entende que há comportamentos que, apesar de terem tradição, porque eles têm tradição até cultural e literária, enfim, folclórica no sentido de cultura popular, não apenas em Portugal e não apenas na Europa, mas em praticamente todo o mundo, são comportamentos inadmissíveis, e nesse sentido é que se avançou não apenas para medidas de proteção a nível de direito civil, de alteração da legislação eleitoral, embora eventualmente se possa ir mais longe não apenas neste debate de especialidade, mas também em futuras revisões da lei, mas também para a criminalização, entendendo sobretudo, como ontem foi sublinhado, uma ideia fundamental do fim das penas, que é o da prevenção geral. E nesse sentido, a experiência que o Sr. Dr. Manuel de Lemos nos trouxe enquanto titular da União das Misericórdias Portuguesas, que tão grande e nobre função tem tido nesta matéria, parece-nos ser uma visão que não podíamos deixar de ouvir, e por isso agradecemos aqui a sua presença e as suas declarações. Muito obrigado.
Bom dia, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e também agradecer a disponibilidade e cumprimentar o Dr. Manuel de Lemos pela sua vinda aqui à Comissão, a esta primeira Comissão, e contribuir para este debate e para o esclarecimento e, no fundo, para nos permitir fazer uma reflexão sobre este processo legislativo que neste momento está em apreciação. Como, aliás, pegando nas palavras do deputado Carlos Abreu Amorim, estes diplomas vêm na sequência de uma anterior resolução do Conselho de Ministros, e que foi muito referenciada até como denominado pacote, se me é permitido usar esta expressão, pacote do idoso. Uma primeira das questões que lhe queria colocar, essencialmente estes diplomas tocam na questão da penalização de cura, identificando alguns comportamentos e também algumas matérias no âmbito do direito civil. Agora, a minha pergunta era se entende, digamos, que este conjunto de diplomas tem a dimensão, também aborda a questão da necessária dimensão social que este problema tem que ter. Portanto, porque estamos aqui, não sei se me acompanha também nesta análise, mas portanto o bem jurídico que temos aqui que proteger e tutelar é o direito do idoso, digamos assim, não é? Portanto, e é essa. E por isso, se esta abordagem que é feita será, na sua perspectiva, a certa, a direcionada, àquela que vai em função das últimas, das correntes mais modernas do pensamento da proteção do idoso. E ainda há a questão concreta também, nesta dicotomia, digamos assim, abandono, pois ainda temos que classificar onde é que está o abandono, versus a penalização, depois o que é que... Ou seja, o que é melhor propriamente para o idoso, por vezes, ser obrigado necessariamente, ou seja, também aqui a valorização ou não que faz do conceito do enquadramento familiar e social para, no fundo, determinarmos o que é que está, quando é que estamos perante um abandono efetivo ou quando estamos perante uma proteção, o que é melhor no apoio idoso neste caso concreto também. Era uma das questões que gostaria que nos abordasse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sra. Deputada Fernanda Elza Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Manuel de Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, pela leitura que nos trouxe sobre a realidade dos idosos. Sabemos que vivemos em mundos. Sim, foi uma exposição muito pequena, mas ainda assim trouxe coisas essenciais. Mas sabemos que vivemos num mundo e numa época onde cada vez mais temos que nos confrontar com esta realidade. Há mais idosos e temos que nos organizar socialmente para que os possamos proteger e dar-lhes todos os cuidados com a dignidade que a vida exige e merece em todas as fases, e sobretudo nesta onde elas estão, onde eles estão mais fragilizados, porque a realidade adulta, a realidade dos idosos é muito parecida no que diz respeito a estas coisas com as realidades das crianças. E nós sabemos que hoje as famílias vivem, hoje vivem, sobretudo nos últimos anos, realidades dramáticas de grande violência que se traduziu em muitas das dificuldades atrozes que têm mesmo de conciliar a sua vida de trabalho.
Siga, por favor.
Se na página da Maia, o Sr. Henrique Rodrigues, portanto, continuado, dizia que as famílias vivem realidades atrozes mesmo no sentido de conciliar a vida profissional, que é muito exigente, com o cuidado às crianças, o cuidado aos idosos e o cuidado às pessoas dependentes. E dadas as carências de muitas das famílias, sabemos também que, inclusive, alguns idosos tiveram de ser retirados dos lares, porque as famílias não tinham dinheiro sequer para pagar os lares e, portanto, ficaram ainda com problemas de organização das suas vidas acrescidos por ausência e por precariedade. O que eu lhe pergunto é relativamente a este conceito de abandono. Considera mesmo que um idoso num lar está abandonado? Eu acho que está protegido. E, portanto, quando uma família, perante uma realidade, de não ter condições para lhe dar dignidade em casa, decide, num quadro destes, que está melhor num lar. Eu não considero que isto seja um problema. Acho que estamos a caminhar por um caminho muito perigoso se criminalizarmos este comportamento. Ele em si pode, inclusivamente, encerrar um ato de grande altruísmo e de proteção para com o idoso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Padre Lino Maia, ao Sr. Dr. Henrique Rodrigues de novo explicar a metodologia que adotamos nesta reunião. Hoje é um dia com vários constrangimentos de tempo, por razões muito infelizes. Mas também por circunstâncias de calendário que temos e que aponta para o início da reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, o plenário, às 11 horas. Portanto, por isso adotamos a metodologia de iniciando a sessão com a audição das entidades ouvidas, tentar limitar o tempo dessas apresentações e iniciais e de fazer um pedido de contenção aos seus deputados quanto às questões a colocar, regra que tem sido escrupulosamente observada desde o início dos trabalhos. De forma que iríamos concluir esta ronda de questões. E depois, então, eu daria a palavra ao Sr. Padre Lino Maia. Senhora, há mais algum Sr. Deputado que pretende intervir? Sr. Deputado José Manuel Pureza, faça favor. Ah, pois, muito bem. Não havendo outras pretensões de intervenção, e então... pedir ao Sr. Padre Lino Maia para nos expor o que entender por bem sobre esta matéria complexa.
Muito bom dia a todos e a todas. Quero pedir desculpa pelo atraso. Foi, de facto, involuntário, mas peço desculpa. E eu não me vou alongar, mas eu neste momento sinto ser meu dever e que desempenho com dor, mas com agrado, fazer uma homenagem ao Sr. Dr. Almeida Santos, ao Parlamento. Penso que todos nós estamos mais pobres com o seu desaparecimento pessoa por quem eu tinha, e todos nós, enorme, enorme apreço e gratidão. Gostava de fazer, em relação ao projeto de lei número 61-13, sobre alteração ao Código Civil, há depois situações de pormenor das quais o Sr. Henrique poderá, de facto, falar mais pormenorizadamente. Mas há aqui três reservas que nós colocamos, ou alertas. Nós sabemos que as instituições de solidariedade têm muitos idosos, e alguns dos quais são admitidos já com incapacidades. E, portanto, penso que não está suficientemente acautelada ou é confusa a definição sobre de suprimento de incapacidade para quem é que vai, de facto, decidir sobre a incapacidade na admissão dos utentes. Também uma outra reserva que teremos é em relação à representação dos idosos. Penso que há aqui também uma deficiente designação. Quando chega, normalmente quem está em melhores condições de representar o idoso são diretores técnicos das instituições, mas quando chega lá já se procuram muitos caminhos e, portanto, é um bocado complicado. Também, uma outra reserva é sobre a beneficiação, quem é que vai herdar, vai ficar com os bens dos idosos. Aqui fala-se no documento, não sabemos se são as pessoas individuais, se são as instituições, e penso que era importante acautelar isso, penso que não está suficientemente acautelado. Isto em relação ao Código Civil, à alteração do Código Civil. Não sei se posso já pronunciar-me sobre os outros documentos. Em relação à penalização, digamos, ao Código Penal, nós compreendemos a intenção do documento. De facto, abandonar um idoso num hospital, ou como estava a ser dito, e bem, num lar, moralmente é mau. Mas eu penso que a penalização não será, diria, o melhor instrumento. Primeiro porque tem, e já vi algumas afirmações, e sublinho particularmente uma intervenção do Partido Comunista nessa área, parece um bocado classista esta penalização. Normalmente é abandonado quem não tem nada, são os mais carenciados, os mais pobres, aqueles que são, de facto, os mais infelizes. Esses é que são abandonados. Depois, parece um bocado discriminatório também. E penso que é discriminatório em relação aos idosos, não é? E penso que também acaba por ser ineficaz, também, a penalização. São as três observações. É evidente que nós somos a favor de uma não criminalização, mas de uma penalização, digamos assim, de quem abandona. Portanto, e penalização em que sentido? No sentido de quem abandona perder, diria, benefícios fiscais e também, eventualmente, perda de direitos sobre património de quem é abandonado. Quanto ao outro documento legal que foi apresentado, não temos observações a fazer, fala-se de incapacidades, mas um alerta que gostaria de fazer a esse propósito. Há pessoas perfeitamente capazes, que com discernimento suficiente para votar, mas cujo voto é sempre nulo,
por incapacidade motora. Têm capacidade mental, mas incapacidade motora, nomeadamente aqueles que têm paralisia cerebral ou alguma paralisia cerebral, quando votam, inevitavelmente a cruz é fora do quadrado e, portanto, o seu voto é sempre nulo. É evidente que este documento não é destinado a estas situações, mas era bom que acautelássemos o direito destas pessoas, que é o de votarem e que o seu voto seja considerado de facto válido, porque são pessoas absolutamente capazes, com capacidade eleitoral. Eram essencialmente as observações que eu gostaria de fazer, fui muito resumido, agradeço de facto o ser ouvido e todo o esforço que estão a fazer pelos direitos dos cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Confederação das IPSS. Pergunto se o Dr. Henrique Rodrigues pretende acrescentar alguma informação.
Pouco, sim. Bom dia. Só para dizer que, relativamente à proposta de alteração do Código Civil, o sentido é geralmente favorável quanto às alterações propostas, nomeadamente a flexibilização das medidas de proteção relativamente à atual rigidez do modelo da interdição e da inabilitação, a criação de duas novas figuras mais de menor densidade, a gestão do negócio e o mandato também nos parece que vão no bom sentido. Também nos parece importante, como princípio, o maior controle jurisdicional das medidas tomadas e a periodicidade da sua revisão, para que acabe, digamos, uma situação estatutária definitiva das interdições e inabilitações, que é o sistema que tem vigorado. Embora nos pareça que, para além desse controlo, o dever que também é estabelecido em várias disposições de participação ao Ministério Público, por exemplo, quando o mandato se inicia por se verificar o início da incapacidade efetiva, a necessidade de participação ao Ministério Público e depois também o controlo num primeiro ano, ao fim de um ano e depois de 5 em 5 anos, parece que vai, sabido como é o ritmo dos tribunais, que vai encharcar, digamos assim, o sistema judicial e que pode ser uma solução, e é, na nossa perspectiva, uma solução virtuosa, mas que depois, do ponto de vista da consistência prática, poderá não vir a ter as consequências que a proposta estimava. O Sr. Paulino Moraes já falou aqui relativamente a um ponto que também nos parece importante, que é o facto de, relativamente ao mandato e à gestão de negócios, haver apenas possibilidade de salvaguarda dos direitos patrimoniais das pessoas idosas. E isso não salvaguarda uma situação que é corrente relativamente aos lares de idosos das instituições, que é de o acolhimento em estrutura residencial ser relativamente a pessoas que não estão sob regime nem de interdição nem de inabilitação, e agora não estarão, portanto, sob regime de tutela, e como não, e portanto estarão sob gestão de negócios ou sob mandato, e não haver aí possibilidade, portanto, de suprir a decisão do consentimento para o internamento, que é a questão corrente, isto é, quando uma família leva um idoso já sem autonomia para uma estrutura residencial, ele não está sob regime de tutela, não está sob regime de curatela, normalmente não está, não tem autonomia para decidir, e o gestor de negócios não tem autonomia para decidir matérias de direitos pessoais. E, portanto, esta questão parecia-nos que deveria ser vista. Depois, há também algumas dificuldades práticas que se vão colocar pelo facto de o deferimento de competências de representação aos diretores técnicos dos estabelecimentos só vir no fim da escala, depois da exaustão de todos os outros grupos que estão anteriormente previstos, porque essa não é também a situação prática, isto é, se se vai levar isto a preceito, quando chegar à altura de deferir ao diretor técnico da instituição ou ao técnico que acompanha o idoso competência para representar os interesses desse idoso, os interesses patrimoniais desse idoso, já passou provavelmente muito tempo, porque é preciso uma série de procedimentos anteriores até se chegar a esse patamar. Ainda relativamente à questão da direção técnica, o Sr. Paulo Limeiro também já pôs uma questão que a nós não está clara, que é relativamente à vocação sucessória testamentária do prestador. A proposta da lei fala de prestador, fica sem saber se esse prestador é a instituição ou se é a pessoa concreta que lida com esse utente específico. Porque é do domínio geral que uma das fontes de financiamento alternativas e complementares das instituições tem que ver com deixas testamentárias, mais em misericórdias até do que em IPSS propriamente ditas, e se for assim, se for esse o sentido do prestador, for o estabelecimento e não a pessoa, essa fonte de financiamento alternativo acaba por ficar vedada. Concordamos relativamente às doações, que devam ser vedadas, doações como contraprestação do processo de admissão, que também está previsto. Até está previsto como sendo suscetível de criminalização. Mas já não nos parece que, relativamente à vocação sucessória, a questão se ponha da mesma forma. Relativamente ao Código Civil, creio que essas eram as questões fundamentais. Relativamente ao Código do Processo, às alterações do Código de Processo Penal, o processo civil não temos sobre isso nenhuma questão, não são matérias substanciais que são tratadas. Relativamente ao Código de Processo Penal, de facto, a nossa perspectiva é de que não se justificará, porventura, a criação de um regime penal específico visando a população idosa, que será, em princípio, uma discriminação, embora positiva e com bom propósito, mas colocar os idosos como grupo social sob um regime diferenciado parece-nos que provavelmente não será a melhor solução. E nessa perspectiva, até porque grande parte dos comportamentos que são tipificados como sendo suscetíveis de criminalização já são noutra sede, nós preferiríamos que não houvesse alteração do Código de Processo Penal nesta matéria. Não. Código Penal nesta matéria, sim.
Obrigado, Sr. Doutor. O Sr. Presidente da União das Misericórdias não teve ainda a oportunidade de responder às questões que tinham sido colocadas na fase inicial desta audição. Deseja fazê-lo agora? Sim. Faz o favor.
Muito rapidamente, como tinha dito, primeiro porque, de facto, também associar à União das Misericórdias as palavras que a Dr. Lindo Maia disse a propósito do Dr. Almeida Santos, uma pessoa que nós muito estimamos e com quem tivemos a oportunidade de trabalhar ao longo dos anos, e que foi um grande, para além do mais, aqui nesta casa, um grande parlamentar, e, portanto, associarmos essas palavras. Dizer, como eu tinha dito, tinha esta intervenção da CNIS que vem um bocado ao encontro daquilo que eu tinha referido na especialidade, e dizer o seguinte: eu queria dizer à senhora deputada Elsa Paes que eu de facto também concordo que a União, que as pessoas que estão institucionalizadas não estão abandonadas, completamente consigo. Estávamos noutro plano. Estão abandonadas, muitas vezes, em relação aos familiares, porque há aqui um papel, não tem a ver com a higiene, não tem a ver com a alimentação, com a segurança, tem a ver, digamos, com uma determinada ideia do afeto familiar que se perdeu aí, pronto. E por isso, e depois isso choca-nos quando, porque, pronto, choca-nos que são pessoas muito fragilizadas e, portanto, quando depois as pessoas que nunca lá estiveram, aquela história que eu contei do Dente de Ouro, que nunca lá estiveram ao longo dos tempos, depois naquele momento, nesse dia, é que aparecem, ou nesse dia que não é o dia do funeral, é no dia a seguir. Portanto, e é por isso. Agora, em relação ao cuidado, é por isso é que nós vamos buscá-los e pegamos conta deles para eles não ficarem abandonados. Depois, uma pequeníssima nota, porque, para não tirar o vosso tempo, a propósito de uma questão que referiu, que eu acho que é muito importante e às vezes tem sido um pouco mal entendido, ou se calhar, culpa é nossa, não temos sabido exprimir aquilo que nos vem na alma. Foi a propósito das pessoas que foram retiradas dos lares. Aqui há uns anos houve uma pressão brutal, brutal para as pessoas, por tudo aquilo que nós sabemos, a nova estrutura social, para as pessoas irem para os lares. Claro que a crise que referiu obrigou as mesmas pessoas, e eu podia contar aqui 4 ou 5 casos, histórias reais, as mesmas pessoas irem lá buscar os familiares. Eles vieram quase sempre, ficavam sempre numa situação pior em que viver. Porque muitas vezes o casal tinha arranjado uma casa mais pequena, pôs o idoso a dormir na sala, tirou-lhe a privacidade que ele tinha no lar. Eu uma vez vi em Monsanto um idoso a chorar. Estava lá por acaso, na Misericórdia, perguntei-lhe, ele disse, eu vou ajudar o meu filho, os meus filhos. Quer dizer, ele tinha a consciência que sair do lar era o último ato que ele ia fazer, porque não só o filho deixava de pagar a compensação, como a reforma dele ia para a família, portanto, digamos. E aqui isso tem muito a ver com o que o Sr. Deputado disse, desta questão da dimensão social. Se calhar era para pagar o carro, a prestação do carro ou a prestação de não sei o quê. A gente nunca sabe isso, não é muito bem? Isso é face ao problema do envelhecimento em Portugal, face à dimensão do problema do envelhecimento em Portugal. É toda uma questão que vai muito para além do âmbito desta audição e de um ponto concreto, que é que nos perguntarem o que é que nós achamos sobre esta questão. E as questões que pôs são todas relevantíssimas. Mas com cada uma delas dava para ficarmos aqui muito tempo a conversar. digamos, dávamos para aqui, porque, de facto, eu acho, nesta coisa só uma coisa me irrita, é quando alguém dizer eu já sei tudo. Eu acho que ninguém sabe nada. Eu acho que ninguém sabe nada. E andamos numa sociedade que é dinâmica, que está sempre a mudar, sempre a palpar. Andamos sempre a palpar. Porque nos parece verdade num lado, não é verdade no outro. Não há certezas absolutas neste comportamento. O que sabemos é que temos um grave problema com o processo do envelhecimento. Capaz. Claro que depois a comunicação social pega no idoso que foi abandonado, no outro que morreu, no outro que fez o incêndio, e nós somos muito reativos em relação a isso. Somos todos muito reativos, mas não somos à partida proativos em relação a esse problema. E temos, eu respeito todos os pensamentos e todas as coisas, mas temos que, e depois não estamos a trabalhar sobre uma folha de papel branco, onde podemos desenhar um mundo ideal. Isso é facílimo, não é? Aí cai tudo certo. Estamos a falar sobre, como diziam os brasileiros, a real realidade, não é? Que é uma coisa que é diferente e que nos obriga a pensar sobre isto com serenidade, com calma. Nós podemos trazer novamente para aqui a nossa experiência, mas no nosso pensamento somos exatamente iguais aos senhores, porque estamos todos no mesmo plano, não é? Quer dizer, portanto, e é isso que eu queria dizer ao Sr. Deputado. Acho que é relevantíssimo. Se um dia esta Comissão entender que devíamos cá vir conversar sobre isso, sem horas e sem tempo, eu acho que valia a pena. Eu acho que vale a pena, porque este é o problema, um problema central da sociedade portuguesa. É o problema do envelhecimento, dos muitos matizes. E aí está o abandono, a penalização, as demências, está aí tudo lá metido dentro. O emprego. Porque, digamos, há milhentas coisas que estão aqui metidas que vale a pena conversar. Pronto, cada um com as suas convicções, mas o que nós podemos trazer aqui, tenho a certeza, é a nossa experiência. Isso traz problemas de boa vontade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Gabriel Lemos. Temos alguns minutos que poderiam ser utilizados. Eu vou dar prioridade ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, que há pouco não interveio. Vão ter um minuto, por favor. Um minuto para colocar uma questão.
Muito obrigado.
E deixar algum tempo para serem respondidos. Sr. Dr. José Manuel
Pereza. Obrigado, Sr. Presidente. É verdade que eu mereço ser penalizado em matéria de tempo, porque cheguei atrasado, pedia desculpa ao Sr. Dr. Manuel Lemos, desde logo pelo facto de isto ter acontecido assim, circunstâncias da vida. Queria apenas destacar dois aspectos, um da intervenção do Sr. Padalino Maia, outro desta parte de resposta do Dr. Manuel Lemos. Em primeiro lugar, é verdade que, como diz o Dr. Manuel Lemos, não há certezas absolutas no terreno que estamos a calcar. E por isso mesmo, uma estratégia de criminalização que é uma estratégia de última instância, não nos parece ser a estratégia certa para um terreno que tem, no qual caminhamos com profundas incertezas. Primeiro lugar. Segundo lugar, isso mesmo é corroborado, e eu queria destacar isso, pela intervenção a propósito do Código Penal por parte do Sr. Padelino Maia, quando destaca, e do nosso ponto de vista muito acertadamente, a diferença óbvia entre censura moral ou censura social e tratamento de natureza criminal. São, de facto, situações completamente distintas e, desse ponto de vista, eu creio que se o abandono em muitas situações, que não necessariamente em todas, porque não sabemos o que está na base dessa circunstância, nos pode merecer uma censura social muito severa ou uma censura moral muito séria também, não tem isso que implicar necessariamente um tratamento de natureza criminal. Porque, em última instância, essa é que é a questão, o que devemos perguntar a nós próprios é se aceitamos ou não aceitamos que, em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem, quem abandona, seja pelas razões que for, deve ser preso. E esse é que é o nosso ponto. E do nosso ponto de vista, a resposta só pode ser uma, é não há necessariamente que correr para esse caminho. É um caminho precipitado, perigoso, e por isso mesmo eu queria só, pedindo novamente desculpa por ter chegado atrasado, queria agradecer muito ao Sr. Manuel Lemos e ao Sr. Padelino Maia e ao Dr. Henrique Rodrigues as vossas contribuições para a nossa reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar o Sr. Manuel Lemos, o Sr. Padelino Maia e o Sr. Dr. Henrique Rodrigues, e pedir-lhes também desculpa pelo meu atraso, que me penalizo. E, antes de mais, agradecer-lhes a presença e os contributos, que são obviamente muito importantes para o aperfeiçoamento de uma lei que é fundamental. E dizer-lhes que o Grupo Parlamentar do CDS está obviamente disponível para mais contributos que entendam ser de dar, e portanto até ao fim do processo legislativo cá estaremos para os ouvir sempre que assim entenderem, se entenderem que há mais alguma coisa a dizer. Chamar só a atenção, muito rapidamente, por causa do tempo, sem enleios, para três questões essenciais. A primeira é de que 1/5 da população em Portugal é idosa, e isso é um problema que nos tem que preocupar a todos e para que temos que olhar com cuidado. E dizer que a questão da criminalização, embora eu perceba que tenham algum receio da estigmatização que isto possa criar, a criminalização, dizer que a criminalização serve de alerta, serve o fim de prevenção geral, muito mais do que o resto. É preciso termos todos noção de que é uma realidade que existe, o abandono tem aumentado e não tem necessariamente a ver com questões económicas, antes pelo contrário, muitas vezes até vão buscar os mais idosos para se poderem apropriar das reformas, como há pouco dizia o Sr. Manuel Lemos, e portanto isto não tem a ver necessariamente com questões económicas e portanto é preciso termos todos noção que de facto há um problema e esse problema tem que ser tratado. E serve um fim de prevenção geral muito mais do que o resto. E as pessoas não serão necessariamente todas presas. E, portanto, por isso é preciso termos todos...
Eu chamava a atenção que corremos o risco de ficar sem tempo para ouvir as respostas...
Muito rapidamente,
questões.
Estou mesmo a terminar. Dizer para finalizar que, para além disso, e mais importante, é contarmos com o terceiro setor. O terceiro setor tem sido um apoio extraordinário ao Estado, neste sentido. O Estado não consegue chegar a todo lado e sem o terceiro setor o Estado não conseguirá tratar deste problema. E, portanto, a contratualização com o terceiro setor é uma coisa que o CDS sempre defendeu e defenderá e continua a contar com o terceiro setor para este problema. A montante do problema e da criminalização está o terceiro setor e é com o terceiro setor que temos que contar para o apoio que é necessário a estas pessoas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Renovando o apelo à contenção,
que
nos deu um bom exemplo na sua primeira intervenção, Sr. Deputado, não aceitarei mais inscrições.
No minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Padre Lino Maia e ao Dr. Henrique Rodrigues as suas intervenções. Os contributos que trouxeram aqui, nós vamos, de facto, tentar esclarecer esta questão do suprimento da incapacidade, a questão da representação e a questão, muito bem colocada, do diretor técnico estar no fim da escala, que poderá trazer alguns problemas. A questão do mandato e da participação ao Ministério Público é uma questão de controle. Eu concordo que poderão existir aqui alguns entorpecimentos, nomeadamente em tempo, mas nós temos que controlar o mandato, parece-nos que é uma questão fundamental, caso contrário, poderão existir muitíssimo mais graves. A questão da beneficiação do prestador também, vamos revisitar esta matéria agora em sede de especialidade, não é o primeiro alerta que temos a este propósito. Eu peço desculpa de ter que ser muito telegráfico, isto provavelmente exigiria outra dimensão discursiva, mas só para dizer também muito brevemente em relação à ideia da criminalização. Ora bom, nós podíamos ter avançado com outro tipo de sanções, de facto, sanções civis, sanções fiscais, mas nós temos neste momento uma realidade que, embora reconhecendo, e eu aliás já o tinha dito, aquilo que disse o senhor deputado Pureza, que não existem estatísticas, o que também para mim é um problema quase que misterioso, não existindo estatísticas objetivas sobre esta matéria, há uma percepção social e há uma percepção por parte das entidades e dos profissionais de saúde de que este problema, provavelmente, aquilo que nós conhecemos é a ponta do iceberg. Só para citar um exemplo, o senhor Bastonar da Ordem dos Médicos, ontem mesmo aqui, disse que 10 a 15% das camas hospitalares são reservadas para o abandono de idosos em estabelecimentos hospitalares. Foi um número que eu nunca tinha ouvido. Foi dito aqui nesta sala, ontem à tarde, 10 a 15% das camas hospitalares são reservadas para o abandono. E nós podemos tentar conselhos morais, podemos tentar também outras lógicas de sanções civis e fiscais, mas eu ia terminar com isto, Sr. Presidente. É que há muito que no direito penal se abandonou a ideia de que o direito penal tem uma função meramente punitiva. Não há uma espécie de retribuição ao criminoso do mal que ele causou à sociedade. Tem uma função de reinserção e uma função de prevenção geral. E é exatamente na função da prevenção geral, isto é, na necessidade de criar lógicas e esquemas que limitem de forma essencial determinados comportamentos que são desvalorados pela sociedade, que nós entendemos que a criminalização é o bom caminho nesta matéria que nos parece ser essencial para nós sermos a sociedade que queremos ser. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Temos alguns minutos.
Eu sublego.
Então, Sr. Padre Lino Maia, pedia que...
Sou muito telegráfico também.
Respondes às excelências. Obrigado.
Primeiro, agradeço de facto, e a reflexão que está a ser feita, que eu penso que é de facto importante, e eu mantenho aquilo que dizia, eu penso que a penalização sim, a criminalização não. É evidentemente censurável o abandono, não é? Mas também pode ser, o abandono pode ser um recurso por o Estado nem sempre funcionar, o Estado Social. Às vezes pode ser preferível abandonar um idoso num hospital ou num lar do que, evidentemente. E, portanto, é uma opção muitas vezes, diria, é censurável, mas pode ser também uma censura ao Estado, não é? O abandono. E, portanto, eu julgo que a cautelar, de facto, aquilo que eu dizia, penalização de quem abandona, retirando-lhe alguns benefícios, nomeadamente sucessórios, mas às vezes é de facto uma opção. E eu penso também que os números, eu subscrevo aquilo que os senhores deputados, que são muito sensíveis a esta questão, e eu aqui quero sublinhar, provavelmente nós, se fosse um caso de abandono já era muito mau. Mas penso que também não serão tantos os abandonos como isso. E neste momento o Estado tem capacidade
para, entre comas, absorver grande parte dos abandonos que acontecem nos hospitais. A Segurança Social tem uma reserva de cerca de 10% das, no mínimo, das camas em lares para colocar essas pessoas. Nós estaríamos a falar, sobretudo, de cerca de 100 ou 150 pessoas por ano que, precisando de cuidados hospitalares, não têm, entretanto, uma cama de reserva e, não tendo que estar hospitalizados, não têm onde estar, não têm uma cama de reserva. E para esses casos é que nós precisamos de pôr o Estado a funcionar e aqui contratualizar com o setor solidário que está perfeitamente disponível para tal.
Muito obrigado, Sr. Padre Lino Meia, Presidente da Confederação das IPSS. Queria, encerrando esta audição, agradecer a contribuição e a boa vontade para a melhor eficácia dos nossos trabalhos aos nossos ilustres convidados desta manhã, agradecer a colaboração dos senhores e das senhoras deputadas na necessidade de contenção que, acrescida, não é? Que hoje vos solicitei. Efetivamente, a criminalização do abandono de idosos desenha-nos uma teia de inúmeras complicidades que requer mais aprofundada reflexão, que vamos prosseguir com as audições que estão ainda previstas. Muito obrigado e muito bom dia.